Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui no Notícias Agrícolas, esperando pelas informações de mercado. Um dia aí de finalização negativo, que parece que está sendo comum aí para os preços da soja nos últimos pregões, mas apesar de ser dia de relatório e do uso do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos ter trazido estoques americanos acima daquele que o mercado estava esperando, até que o resultado não foi dos piores. A gente viu aí, ou está vendo aí, um recuo de 3, 4 pontos aí nos principais vencimentos. Por que será? O que o mercado viu de diferente nesse relatório? Aliás, que peso teve o relatório para a formação de preços hoje? Perguntas para Carlos Kogo. O Carlos Kogo é da Kogo Inteligência em Agronegócio, está aqui com a gente já no telão. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Parece que o mercado deu uma ignorada nesse relatório de hoje, Kogo?
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. De fato, dentro de toda a conjuntura que nós estamos vivenciando hoje, né, em termos de demanda, do lado da demanda principalmente, primeiro que eu acho que as coisas relatadas no relatório, lembrando a todos que estão nos ouvindo, que é o primeiro relatório que trata já de projeções de 2019-2020 em caráter oficial, tanto de safra americana quanto de projeções globais, né, de importação chinesa, de produção americana. E o relatório, na verdade, não trouxe nenhuma novidade, ele está de acordo com o sentimento do mercado, tanto da tamanho das safras no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, da queda de área de soja nos Estados Unidos, da redução das exportações da China. Ele todo veio meio em linha com o que o mercado imagina, então não houve nenhuma surpresa. Ele, tecnicamente, para um analista de mercado, se pegasse um relatório desse e olhasse, diria que esse relatório, no médio e no longo prazo, ele é autista para o mercado de soja. Só que realmente tem outros fatores nesse momento que estão pesando muito mais e dá para dizer que o relatório praticamente ele foi ignorado. Ele pode, quem sabe, ter evitado uma queda maior de preços, isso sim.
Ô Kogo, pegando esse gancho seu aí, relatório mais autista em médio e longo prazo, quais os números que te levam a pensar assim?
Primeira coisa, assim, você tem um primeiro ponto, assim, do lado positivo, do lado autista, você tem uma queda de produção global, né? Então, esse é o primeiro ponto, puxada por Estados Unidos, né, que tem uma safra menor. Então, esse é o primeiro ponto de todos, uma queda de produção, de produção global, e não tem, na contrapartida, uma queda de demanda global. A queda de demanda global da China ela é compensada pelo aumento em outros países. Então, a demanda global de soja deve crescer a uma taxa metade do que ela vem crescendo, mas o fato é que ela já é maior do que a produção, e isso faz com que os estoques não sigam crescendo. Então, esse é um ponto, sem dúvida nenhuma, é um ponto favorável. O comércio mundial não cai também, apesar de tudo, o volume transacionado dos países fica mantido. Então, esse é o lado altíssimo do relatório. O lado baixíssimo do relatório, quase todo ele está preso à questão chinesa, né? Menos esmagamento, menos demanda de farelo, menos demanda de soja. É o lado chinês. Esse é o lado negativo do relatório, mas no médio e longo prazo, olhando uma oferta menor do lado dos Estados Unidos, o mercado equilibrado de oferta e demanda, o Brasil produzindo mais ano que vem, a Argentina produzindo a mesma coisa, a América do Sul produzindo quase a mesma coisa, no médio e longo prazo é um mercado que vai ficar um pouco mais justo, vai começar a achar um ponto de equilíbrio, mas eu estou pensando, falando isso no longo prazo mesmo, pensando para 2020, tá? No curto prazo, pensando agora, fim de primeiro semestre e segundo semestre, o tom do mercado é baixista ainda, sem dúvida nenhuma.
Agora, continua pesando a questão da peste suína lá na China, ou essa questão do desacordo comercial aí ganhou protagonismo desde o último Twitter aí do presidente Trump?
Ganhou protagonismo, sim, no dia e na sequência dos dias ganhou muito, foi fatal aquilo ali, foi uma bomba, porque foi quase colocar uma pá de cal sobre as negociações, lembrando a todos, né, que o acordo, entre aspas, que havia era não fazer, não tomar nenhuma atitude diferente daquela que já estava tomada. Esse era um, era, digamos que, não, é, não dá para chamar isso de acordo, mas é um acerto, não fazer nenhum passo diferente, ou seja, não colocar nenhuma tarifa a mais, não retirar ou não colocar nada além daquilo que estava já colocado, que já estava ruim dos dois lados. Só que o que o Trump fez foi exatamente quebrar um pedacinho pequeno de acordo ou de acerto que ele tinha e colocar, e aí sim confirmado isso agora, né, colocar mais alíquotas de 25% sobre outros bens importados da China. Então, num primeiro momento, isso aí pesou muito no mercado e foi fatal. Isso gerou essa forte baixa em contratos de curto, médio e longo prazo para os futuros da soja. E logo isso já saiu de plano e voltou ao primeiro plano a questão da forte avanço da PSA, da peste suína africana, não só na China, mas nos países em volta da China, na Ásia como um todo, e em níveis e parâmetros jamais vistos, né? É uma coisa assim que, no período que eu trabalho, em 3 décadas de consultoria, nesses volumes, nesses parâmetros de perdas, é uma coisa não tem incomparável, não tem nada para comparar na história recente em questão sanitária de perda de volume de produção de carne e, obviamente, de demanda de rações também.
Mas isso significa uma perda de demanda que vai ser recuperada? Dá para esperar alguma recuperação no curto ou pelo menos médio prazo aí, Kogo?
No curto, no médio prazo, não dá. Tá? E essa até uma, como eu comentei com você antes da gente começar, é uma das três perguntas que eu mais tenho ouvido ou questionado nas palestras que eu fiz durante esse mês. Né? Porque uma imagem que todo mundo faz isso por tudo, nas palestras, redes sociais, é uma imagem assim, que tem até um certo sentido, que é, bem, se eu não consumir uma carne, eu vou consumir outra carne. Essa matemática, ela não funciona dessa forma, não é assim que funciona, porque nós estamos falando da carne mais consumida no mundo, né? Então, nós estamos falando de um consumo de da ordem, normalmente, de 115, 118 milhões de toneladas, que vai cair para a parte de uns 100 a 105 milhões de toneladas. É a carne mais consumida no mundo, é a carne mais consumida na China, é a carne mais produzida na China e a carne que vai sofrer um tombo tão grande, tão maior do que qualquer possível compensação que possa vir do lado da carne de frango e da carne suína. Então, isso no curto e no médio prazo, pensando, por exemplo, no ano de 2019 e ainda início de 2020, isso é irreparável, não tem como você contornar isso. Você pode começar a ter um efeito positivo a partir de 2020, através da carne de frango, que é aquela que tem uma capacidade de elevar a oferta mais rapidamente e que é onde a China está colocando suas fichas, que é jogar de forma agressiva um ataque em cima de um avanço rápido na produção de carne de frango, claro, ao mesmo tempo que ela tenta recompor a sua plantel de matriz de porcas para reprodução. Mas isso tudo é para longo prazo. E a conta tem que ser feita assim, o quanto eu consigo recuperar. A gente está falando assim, para ser bem claro, nós vamos ter uma perda de produção de carne suína da ordem de 8 até 13 milhões de toneladas. Tá? Então, isso é um número muito grande, um número gigantesco. Tá? E aí as pessoas pensam, não, o chinês vai migrar para carne de frango e para carne bovina. A migração que ele vai fazer da carne de frango e carne suína é uma décima, uma oitava parte desse volume aí. É impossível migrar, não há oferta para isso.
E substituir por carne suína diretamente não tem fornecedor à altura, né?
Primeiro que não tem fornecedor à altura, esse é o primeiro ponto. Você não teria quem alocar carne suína, porque, lembrando, quando o ciclo da carne de frango abate a 39, 40 dias, o ciclo total de 55 dias, e hoje um giro de carne suína ele é de 3 giros anuais de abate a 4 meses, em tecnologias de ponta, você vai precisar aí, vamos pensar num horizonte aí bem plausível, 1 ano a 2 anos para começar a recompor o rebanho. Então, você não teria condições nem na Europa, Estados Unidos e Brasil, que já estão alocando mais produção e mais produção de matriz, leitões, de resolver isso no curto prazo. É impossível isso. Mas tem um outro efeito disso também, que está implícito também, que é a desconfiança do consumidor. Ele também, ao mesmo tempo, ainda que ele tivesse disponível mais carne suína de outras origens, ou dentro da própria China, há também o efeito de queda de consumo de carne suína na China. Esse é um efeito rebote, que é um efeito da desconfiança do consumidor. E até um fato curioso, assim, né, na última palestra que eu fiz em Cuiabá, eu comentei na palestra que essa é uma doença que não é transmitida para o ser humano, né? Então, a rigor, teoricamente, você poderia levar essa carne para consumo e ela ser consumida. O difícil mesmo seria você convencer o consumidor a comprar uma carne dessa, informando para ele que não tem risco nenhum para ele ser transmissão da doença via o consumo da carne. Isso não existe, né? Isso é uma coisa utópica. Então, o que o consumidor chinês está fazendo é fugir do consumo de carne suína e, dentro do possível, buscar carne suína importada, que é limitada no supermercado chinês, e buscar outras proteínas, carne bovina e carne de frango, né? Não é à toa que o Brasil bateu todos os recordes de exportação de carne no mês de abril, né?
Bom, então a gente entendeu que é justificável e consistente essa queda de demanda por soja por parte da China. Mas a gente tem esses números, Kogo. Eu te pergunto porque a previsão inicial era que a China consumiria de 103 a 104 milhões de toneladas. Agora já se fala entre 85 e 88 milhões de toneladas. Esse é o piso ou pode ser menor ainda essa demanda chinesa, hein?
Eu imagino que esse seja o piso, veja bem, pelo seguinte fato, deve ser próximo do piso, porque eles vão começar a alavancar muito rapidamente a produção de carnes alternativas. E aí entraria proteínas, até outras proteínas como pescado, por exemplo, carnes que têm ciclo rápido. Pescado cultivado, onde tem muitos projetos na China hoje, e carne de frango, que não é a preferida do consumidor chinês, mas que tem uma capacidade de alavancagem muito rápida. Então, provavelmente eles vão começar a fazer uma recomposição da demanda de rações, no caso farelo e milho, para avisar a recuperação rápida da oferta de carne de frango e de pescado de cultivado, à base de rações. Então, eu creio sim, é o piso. Não, não deve cair muito mais que isso. O que deve ficar, o que não é piso, talvez seja a questão de tamanho de rebanho. Isso pode se prolongar assim, por um período muito longo, 3, 4, 5 anos até ser recomposto completamente o rebanho, porque a gente não tem, por parte da China, de uma informação precisa da situação real que tem lá dentro. Ao contrário do que eu falei, de que as pessoas estão falando, de que eles estão exagerando nos números para baixar a preço só, não, eles estão escondendo números. E quem está relatando números corretos são companhias privadas que estão posicionadas dentro da China e que estão colocando números mais concretos no mercado, porque o fato é que os surtos voltaram a crescer em outras províncias da China e agora praticamente todo o país está contaminado pela peste suína africana.
Muito bem. Então tá, então vamos tomar como base esse número de 85, 88 milhões de toneladas de consumo extra, além daquilo que a China produz, né? O que ela compraria, importaria aí para dentro do país, traria para dentro do país. 85 ou 88 milhões, se efetivamente não tivermos Estados Unidos na jogada, temos aí Brasil correndo para abastecer, correndo na frente para abastecer aí esse mercado, certo? E daí eu te pergunto, e que você também me colocou antes da gente entrar no ar, é a segunda pergunta mais feita aí pelo pessoal, ou pelo menos está entre as três mais feitas aí em relação às dúvidas do pessoal. O prêmio sobe ou não sobe no Brasil, Kogo?
Sobe. Eu até dei explicado. O prêmio, até então, o prêmio não subia por dois motivos, para deixar bem claro para todos que estão nos assistindo aqui hoje. Primeiro, o prêmio não subia porque até então, até menos de uma semana atrás, havia uma expectativa de acordo entre China e Estados Unidos. Então, o que acontecia? Acontecia que havia um otimismo reservado por parte dos traders americanos, e até mesmo dos traders chineses, de que esse acordo acontecesse e que eles pudessem voltar a originar a soja nos Estados Unidos e ter origens diferenciadas e talvez até uma queda de alíquota de importação, ou seja, o acordo chegasse de alguma forma e voltasse a ter a oferta normalizada dos Estados Unidos em direção à China. Então, enquanto isso estava no mercado, o prêmio no Brasil não reagia. No momento que isso foi afastado, e agora dá para dizer que está afastado por um bom tempo, porque agora seu horizonte estava distante, ele está mais longe ainda de haver um acordo entre China e Estados Unidos, agora a gente pode afirmar que imediatamente os prêmios vão entrar no processo de reação no mercado brasileiro. E vai ser uma curva de alta que vai começar no fim do primeiro semestre, agora, nesses próximos meses, e vai seguir no segundo semestre. E vou mais além ainda. Em 2020, o que, que vai ver? O que, que nós vamos ver? Uma safra bem menor nos Estados Unidos, uma safra provavelmente maior no Brasil e uns prêmios nos portos brasileiros mais altos já talvez desde o começo do ano. E talvez um número já tenha apontado isso, que é o desempenho recente das importações de soja da China, que já voltaram a crescer. E evidentemente, o que você está colocando está correto. As compras agora, a partir de agora e até o próximo ano, elas, não tenha dúvida, vão ser direcionadas para o mercado brasileiro. E isso é igual a prêmio em alta no produto brasileiro.
Mas daí, que alta que a gente pode ver? Aqueles 300 pontos que a gente viu no ano passado podem ser retomados, na sua opinião?
Ah, para dizer que a palavra não pode é impossível. É claro que pode. Como eu sempre falo em palestra, poder, dizer sim para poder, claro que pode. Mas vamos trabalhar pelo menos num ambiente assim. A curva de alta, nós vamos rapidamente para $1, tá? Por bushel, positivo. Isso vai ser muito rápido. É, e depois, provavelmente, pode ser que a gente vá romper isso. Porque, até porque no ano comercial atual, que não acabou ainda no Brasil, que é o 18, 19, e que é um ano de oferta curta, é uma safra de 814 milhões de toneladas, e uma exportação caminhando com uma violentamente bem, e que agora talvez vá caminhar com mais força ainda, ou seja, é muito provável que em agosto, ou até antes disso, o Brasil já tenha exportado a mesma coisa que está estimado como saldo exportável. Só que isso não funciona assim, né? A exportação não vai parar, vai continuar e a escassez vai começar a crescer. E aí o prêmio também vai começar a crescer. Hoje já tem oferta de prêmio para julho a próximo de $1 por bushel.
É, né? E qual o potencial que a Argentina tem de ser nosso concorrente direto nesse fornecimento de soja para a China, com os Estados Unidos fora?
As exportações deles cresceram também, cresceram as exportações de soja em grãos, lembrando que agora com os chamados direitos de exportação, né, não é mais as retenções, né, os direitos de exportação agora estão equalizados, você paga praticamente o mesmo imposto na exportação de soja em grão, na exportação de farelo e de óleo, mas cresceram tanto as exportações de derivados, farelo e óleo, como também cresceram as produções de grãos. A Argentina é um concorrente de peso, tem uma logística mais barata que a brasileira, vai se aproveitar dessa brecha também, mas ela sozinha, ela não anula isso que nós estamos falando. Ela não é capaz o suficientemente sozinha de arcar com esse déficit que os Estados Unidos não estão cobrindo com a China, porque ela não tem imposto para mandar, ela não está tarifada pela China como está os Estados Unidos.
Muito bem. Bom, então, diante desse quadro, diante desses cenários e dessas possibilidades, o que, que o produtor brasileiro faz então, Kogo? Porque, assim, ao mesmo tempo que o prêmio sobe, a gente está tendo uma pressão nos preços em Chicago, né? Ele não está tendo ganho efetivo, né, nos preços da soja?
Não está tendo ganho efetivo. Se você fizer mostrar uma curva, fazer um gráfico, como eu faço, mostrar, você vai ver uma linha instável, porque uma coisa compensa a outra. Você cai o preço futuro, sobe o prêmio. E o preço final do porto permanece igual, né? Na verdade, inclusive os preços no interior estão caindo, né? É provável agora que eles parem de cair, né? Até em função da recuperação dos prêmios. Mas realmente nós estamos perdendo já o piso dos 8 por bushel. Pode ser que até se rompa isso aí e venha-se abaixo de 8 por bushel. Os contratos estão todos já se aproximando dessa faixa de 8 por bushel. Nós temos um prêmio em alta que compensa essa queda e nós temos um outro elemento, que é o câmbio, o dólar, que também está ajudando a dar uma sustentação. Só que esse dólar, evidentemente, é claro isso, ele está inchado. Né? Ele está inchado, ele está aí hoje, de novo, no início da tarde, voltou para o patamar 3,95. Ele está inchado com toda essa incerteza política, econômica, reforma da Previdência, etc. Tudo que todo mundo já sabe. E isso, em algum momento, pode ceder também. E aí, se o dólar ceder em algum momento com um patamar menor do que o atual, ele vai colaborar para puxar toda essa paridade aí para baixo. Então, realmente, só tem uma. Nesse momento, só tem uma coisa que está, de fato, prometendo ajudar a alta do preço: é o prêmio. Via preço futuro. E via câmbio não sai mais nada para cima. Pode sair para baixo. Via preço futuro, para cima também não sai mais nada. Aí via prêmio é a esperança do produtor. Então, é que ele pode esperar para vender no físico, que ele tem saldo para o segundo semestre desse ano, falando em soja física, né? Sem falar em soja futura.
É. Vamos ficar atento então a essa movimentação e essas possibilidades aí que o Carlos Coco trouxe para a gente de movimentação do mercado, principalmente, e ver como é que vai ser essa questão do acordo, né, Coco? Porque aparentemente o acordo ficou distante, cada vez mais distante, mas entender a cabeça desse povo é difícil, né? Vai que amanhã ficam amigos de novo, daí a história é outra, né?
Ah, isso é uma coisa bem importante que você está dizendo, tá? Porque realmente, assim como você vai dizer, uma coisa que veio à tona logo que o Trump veio para o Twitter foi o seguinte: o Trump pode estar blefando. Né? Ele pode simplesmente acordou irritado naquele dia de
É
manhã,
verdade.
né? Eu até falei exatamente essa expressão que eu usei na palestra de Cuiabá. Ele deve ter acordado irritado, né? E foi deliberar no Twitter, como ele está acostumado a fazer, né? Ele não consultou o secretário de comércio, ele não ligou para ninguém, né? Provavelmente ele foi lá e fez aquilo que a gente já está acostumado aqui no Brasil, né? Foi deliberar no Twitter e jogou alguma coisa lá. Ele pode estar blefando, assim, não estão me ouvindo, não estão negociando comigo, não estão me escutando, as minhas ameaças não são suficientes, então eu vou jogar mais pesado ainda, como ele confirmou agora, para tentar ver se eu consigo convencer os chineses. Ou seja, daqui a pouco alguns lados vão se sentir tão prejudicados que vão realmente sentar numa mesa e dizer: bem, tá todo mundo perdendo nessa história, não tem mais ninguém ganhando, agora vamos chegar aqui e vamos tentar traçar algum tipo de acordo. E essa hipótese não pode ser descartada.
Muito bem. Carlos Cogo, meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação com a gente, sempre trazendo fundamentos importantes, colocando aí sempre uma pitada enfim, uma pitada de sal na conversa, ajudando o produtor a ter mais argumentos na hora de se decidir. Volto sempre, meu amigo.
Abraço a vocês também, agradeço também, foi uma honra participar e um bom final de semana a todos.
Um abraço.
Abraço.
Carlos Cogo, da Cogo Inteligência em Agronegócios, conversando com a gente aqui no Notícias Agrícolas, o Cogo apostando aí na retomada do movimento de alta dos prêmios, principalmente, e que a vantagem da soja brasileira estaria justamente nessa alta dos prêmios. Claro, tem que olhar também a questão do dólar. O dólar hoje tem ajudado a manter o preço da soja em reais elevado, mesmo com essa queda forte da soja lá em Chicago. Então, prêmio e dólar. O dólar se mantendo, o prêmio se ajustando para cima aí, pode trazer oportunidade de negócio para o produtor. Vamos aos preços, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, você confere comigo o maio fechando aí com queda de 2 pontos mais 75, 4 dólares e 19 centes por bushel. Para julho, 4 dólares e 24 centes por bushel, 4,75 de queda. Setembro, 4,33, 4,75 de baixa também. E o dezembro, 4 dólares e 48 centes por bushel, um recuo de 4 pontos e meio. Aqueles números que vocês viram eram relativos ao trigo, não é isso? Vamos ao milho agora, então. Para maio, 3,42, queda de 2 pontos. Para julho, 3,51, queda de 1,5 ponto. Para setembro, 3 dólares e 61 centes por bushel, queda de 1 ponto. E para dezembro, 3 dólares e 72 centes por bushel, uma queda de 0,75. Vamos repetir, o trigo a gente já falou, vamos ver a soja agora. A soja para maio, fechando aí abaixo dos 8 dólares por bushel, 7 dólares e 97 por bushel, uma queda de 3 pontos mais 25, para julho 8 dólares e 9 por bushel, 3,5 de baixa, para agosto 8 dólares e 15 por bushel, 3,75 de queda, e setembro 8 dólares e 21 por bushel, uma queda de 3,5 pontos. Bom, então a gente começou com o trigo. Vou pedir até para o Renan passar de novo para a gente as cotações, só para a gente confirmar. A gente começou com o trigo, vamos voltar no trigo. As baixas do trigo foram em torno aí de 5 pontos nos principais vencimentos. Depois foi para o milho, daí o milho sim com quedas de 1 a 2 pontos nos principais vencimentos. E a gente finalizou com a soja, mostrando esse recuo aí de 3 pontos a 3 pontos mais 75 aí nos principais vencimentos. Então, corrigido aí. Obrigado pela sua atenção, obrigado pela sua audiência. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e novos destaques. Continue com a gente.